Todos os telespectadores que estão aqui conosco no Legal Saber, muito obrigado pela vossa paciência, vosso interesse, vossa perseverança. Nós estamos aqui sempre na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. Hoje nós estamos no meio de um ciclo sobre a vida do Rei Davi em profundidade, com vários enfoques místicos e talmúdicos. Hoje falaremos, se Deus quiser, da vida do rei Davi e sua relação com a família do rei Saul. Uma relação conturbada de vez em quando. Nós vamos analisar isto em profundidade. Quinta-feira, se Deus quiser, no Manual Judaico, nós teremos, se Deus quiser, uma palestra sobre o tempo. Tempo é um bem irreciclável, que não dá para recuperar, irrecuperável. Então falaremos quinta-feira, às 17 horas, sobre o tempo. Semana que vem, ainda em julho, nós teremos, se Deus quiser, a última palestra sobre a vida do rei Davi. O rei Davi conquista Jerusalém. Os preparativos para a construção do templo, tudo que está ligado a Jerusalém, o templo com o rei Davi. Analisaremos isto, se Deus quiser, na segunda-feira, às 17 horas. E na quinta-feira, estaremos juntos vendo se tem coincidência, como funciona, se existem coincidências, meras coincidências, existem ou não. Isto vai se falar na quinta-feira, às 17 horas. Então, para quem eventualmente não pode assistir conosco nesta live, estamos sempre em áudio no Spotify, estamos no vídeo no YouTube. Um prazer, sempre no Legal Saber. Boa tarde para todos, nós estamos ainda na vida do rei Davi. E esta vez nós vamos tentar entender qual era o relacionamento dele com o rei Shaul. Em hebraico, Shaul, em português, Saul. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, após o povo de Israel entrar na Terra Santa, a conquista com Josué, os líderes que eram chamados de juízes, finalmente o povo escolheu um rei, o primeiro foi Saul e não foi David. Então a pergunta que cabe aqui, a primeira pergunta que nós vamos ter, nós sabemos que havia uma promessa de Jacob, o patriarca, que sempre o reinado será nas mãos da tribo de Judá. David é oriundo de Judá, ele é oriundo de Judá realmente. Então, se havia uma promessa com os líderes, mesmo os líderes no exílio, pois na Babilônia, eram descendentes da tribo de Judá, pelo menos pela mãe. Então, como pode ser que o primeiro rei que se escolheu, Saul, é da tribo de Benjamim, uma outra tribo? Benjamim, vocês se lembram todos, que era o filho de Raquel. Judá é filho da Leá. Então, como que Saul entrou aqui se estava, na verdade, uma tradição que o reinado, a monarquia, a liderança faz parte da tribo de Judá? Como que, de repente, quando Deus manda Samuel escolher um primeiro rei e ungi-lo, quem é Saul? É estranho isso. Isto vamos abordar agora para entender este assunto. Então, por que que realmente o Saul mereceu o reinado? Os nossos sábios abordam algumas qualidades extraordinárias do rei Saul. Saul era um tzadik, era um justo, não era qualquer pessoa, uma pessoa muito especial. É bom se lembrar quando na guerra com os filisteus, a gente sabe que eles prenderam a arca sagrada, estava nas mãos de Golias, o grande gigante. Saul correu naquele dia 60 quilômetros e conseguiu arrancar as tábuas das mãos de Golias e trazê-las de volta. Saul era uma pessoa muito dedicada. O nome dele é Shaul Ben Kish, filho de Kish, e este Kish é filho de Aviel. Este era o nome original dele. Porém, várias vezes, o pai de Kish é chamado de Ner. Ner, em hebraico, significa vela. Este homem tinha o mérito que lhe colocou muitas velas da casa dele até a casa de oração, até a sinagoga. Havia ruas muito escuras para facilitar para os peregrinos, para facilitar para os frequentadores da casa de oração. Ele acendia a cada noite velas. Então, o apelido deste Aviel era Ner. Ner. O grande general, por exemplo, Avner ben Ner, Avner filho de Ner, era o filho deste Ner, que o nome original era Aviel. Então, Avner, o general, era um tio, na verdade, de Saul. É bom saber isto também. O que que acontece? Nós estamos encontrando em Shaul algumas qualidades. Primeiro, uma família dedicada ao serviço a Deus, facilita as pessoas para chegar, na verdade, na casa de oração. Depois, nossos sábios nos dizem, vem de uma família muito discreta. Shaul é descendente de Kish, de Benjamim, Benjamim, filho de Raquel. Raquel não precisa explicar aquela mulher que, para a irmã dela não passar vergonha, passou para ela todos os sinais e combinou com Jacob. Aquela noite de núpcias, quando o pai dela, que foi e trocou, em vez de dar, na verdade, Raquel deu a Leá, que era a irmã gêmea dela, Raquel, para a irmã dela não passar vergonha, passou para ela todos os segredos, todos os sinais e combinou com o marido. Extraordinário, isso é uma nobreza de alma. A gente sabe que essas pessoas descendentes dela são muito quietos e não falam muito. Shaul, por exemplo, quando foi ungido pelo profeta Samuel, encontrou o tio no caminho. O tio perguntou para ele, o que aconteceu? Não contou. Boca fechada. A gente sabe que o pessoal de Shaul são discretos, são pessoas que sabem guardar um segredo. Mais um descendente desta família, Mordecai. Mordecai é Esther. Esther está no palácio. O rei Ahasverosh está pressionando para saber qual é sua identidade, a qual nação você pertence. Ela não fala. Mordecai falou para ela, fica quieta. Não fala. Então, nós temos aqui duas qualidades. E a terceira qualidade é a humildade. Nós sabemos que Shaul era muito humilde. Ele considerava seus empregados como ele mesmo. Quando ele foi buscar, na verdade, as mulas do pai, e falou, olha, meu pai está cuidando, está preocupado conosco, vedoeglano. Estava falando, na verdade, com um servo dele. Nós somos todos iguais. Quando Shaul foi ungido, foram procurá-lo. Onde que ele está? Merbael Akelim, ele estava escondido. Ele não queria, ele não procurou reinado. Ele fugiu das honrarias. A honra foi atrás dele, já que ele fugiu dela. Então, nós estamos vendo que Shaul tinha três grandes qualidades. Uma família dedicada a Deus, uma família extremamente humilde e discreta. E todas elas são, obviamente, muitas qualidades para a liderança. Como diz o rei Salomão nos provérbios da capítulo 29, tem um versículo que diz assim em hebraico, Shfal ruach yitmoch kavod. Aquele que se acha pequeno, este merece, na verdade, a honra. Então, este é o caso de Shaul. Os nossos sábios dizem que Shaul era realmente um rei muito, muito especial e muito sábio e muito justo no começo. Tem um versículo no Tanakh, na Bíblia, que diz Ben Shana Shaul Bemolcho. Shaul tinha um ano quando ele ficou começando a reinar. Perguntas no céu, como um ano? Ele tinha 59 anos quando ele começou a reinar. Como poderia? Diz aos nossos sábios, ele era como um bebê de um ano, sem pecado, um tzadik, sem pecado nenhum. E ora, o que que aconteceu? Por que que realmente, vamos agora abordar esta pergunta, por que que Shaul foi escolhido como rei e não alguém da tribo de Judá? Quando Jacob estava voltando para Israel, vamos se lembrar, com 11 filhos e a mulher de Raquel grávida, do 12º, que era Benjamim. Eles estão a caminho de Israel, voltando da casa de Labão e indo para, voltando para o pai dele, Isaac. Naquele momento, a Torá nos diz que Deus apareceu para Jacob e falou para ele uma promessa, uma profecia. Ani kel shagari, eu sou Deus, pre-urevê, cresce e multiplica-se. Você vai ser frutífero, vai ter mais um filho. E Deus fala para ele, neste versículo, o melachim mimech yetzeu, e reis vão sair das tuas entranhas. Ele já tinha 11 filhos, Jacob. Então, esta profecia é falada para o 12º filho, que é Benjamim. E Deus fala, de Benjamim vão sair reis, melachim, melachim no plural. Reis sairão das tuas entranhas. Então, havia uma tradição nas famílias judaicas que de Benjamim também vão sair reis. E estes são os dois reis, Shaul, que reinou pouco, 2-3 anos, e depois ainda o filho dele, Ishbosheth, também reinou 2 anos, paralelamente com David. Esta tradição era antiga, fora a promessa, que são os líderes constantes e permanentes vão ser da tribo de Judá, havia uma tradição que tem que ter reis que saem da tribo de Benjamim. Por que isto? Por que isto? Primeiro, não vamos esquecer que Raquel era a preferida de Jacob. Isso também é muito importante lembrar. Jacob trabalhou por ela 7 anos. Verdade que o sogro enganou ele, mas ele trabalhou por ela 7 anos. Um grande amor, uma grande dedicação. Então, Raquel tinha alguma coisa especial da parte de Jacob. Mas o mais importante é saber que realmente havia uma tradição que o inimigo comum, que era Esav, principalmente os descendentes de Esaú, vamos falar da Amalek, que eram aqueles terroristas que sempre tentavam atacar o povo de Israel, eles iam cair nas mãos dos filhos da Raquel, nas mãos de Benjamim. Tem que ser um descendente de Benjamim. Por que isto? Porque Benjamim tinha algumas vantagens que os outros filhos não tinham. A começar, ele é o primeiro que nasceu na terra de Israel. Todos os outros 11 filhos nasceram fora da terra santa. Então ele tinha uma santidade adicional. Ele nasceu dentro da terra de Israel, perto de Betlehem, perto de Hebron. A segunda coisa, Benjamim não tinha a mancha da venda de Yosef. Os outros irmãos participaram na venda de Yosef. Uma grande mácula nossa na história, que irmãos vendem outro irmão. Benjamim não estava nem presente, então ele não participou nisso, absolutamente não tem nada a ver com tudo isso. Mais uma coisa, Benjamim é o caçula. O caçula está mais ligado ao pai na velhice. Os outros filhos já casados, já adultos, cada um com sua família. Benjamim cuidou muito do Jacob na velhice. Quando os irmãos estavam no Egito procurando comida, quem estava com o pai todo esse tempo? Benjamim. Então ele tem uma ligação muito forte com Jacob. E o mais importante, talvez, de todas as vantagens que estamos falando aqui, é que Benjamim não se curvou frente a Esav. Quando houve o reencontro histórico, após 22 anos, que Jacob reencontra o seu irmão Esaú, que jurou a morte dele, e agora está tentando apaziguá-lo. Ele está chegando, Jacob, com seus 11 filhos, e está chegando com muitos presentes para o irmão, para acalmá-lo. Quando ele viu ele de longe, ele se curvou na frente dele 7 vezes. Isso não podia acontecer. Um patriarca, um justo como Jacob, se curva 7 vezes frente a um perverso como Esaú. Então ele perdeu força com isso. Com os descendentes de Esaú, ele não tem mais a força. Mas tem um que não se curvou, que era, na verdade, Benjamim, não nasceu ainda. Então Benjamim tinha esta grande vantagem, não participou da venda de Yosef, nasceu em Israel e não se curvou frente a Esaú. Por isto, a gente tinha uma tradição que se um dia tem que vencer os amalequitas, esses terroristas que atrapalham a vida dos judeus desde a saída do Egito, quem vai poder fazer isso? Só Benjamim. Somente um descendente de Benjamim. Como uma das tarefas do rei judaico é proteger sua nação, ver que eles estejam, na verdade, protegidos como se deve, que os inimigos não atacam ele, defendê-los, principalmente da Amalek, que estava lá na região e queria atacar o Israel, precisava o primeiro rei ser da tribo de Benjamim, para poder cumprir esse mandamento divino de realmente eliminar este inimigo que é o arqui-inimigo, o povo da Amalek. Era importante ser alguém da tribo de Benjamim. Por quê? Porque Benjamim não se curvou frente a Esav. E Amalek é um descendente de Esav. Esav tinha um filho Elifaz. Elifaz tem um filho Amalek. Esta nação amalequitas, terroristas, são descendentes de Esaú. Então, isso é o primeiro motivo que nos explica por que o primeiro rei tinha que ser de Saul. E principalmente que havia uma promessa que os reis vão ser permanentes de David. Uma vez que começa já um rei da casa de David, não tem tanto lugar para um outro. Só era melhor ter a casa de Saul antes, a casa de Benjamim antes. Aquela tradição que vão sair reis das tuas entranhas de Benjamim se cumpriu antes de David. Tem também mais um motivo que os nossos sábios dizem, que é muito importante. Quando o povo judeu já estava estabelecido na terra de Israel, após conquistar lá e herdar lá e realmente arar e colher, e cada um já estava com seu quinhão, vieram para Samuel e pediram um rei. Porém, não pediram da forma correta. Nós queremos um rei porque todas as nações têm um rei, um general, um líder. O rei judaico tem que ser um exemplo, tem que ser um exemplo de ética, de moral, de religiosidade, de fé, de confiança em Deus e tudo isso. Então Deus ficou meio chateado com a forma que eles pediram. Só Deus não queria que este primeiro rei seja já o rei permanente da casa de David. Por isso emprestou o reinado para um outro. Shaul em hebraico significa emprestado. Shaul, o reinado lhe foi emprestado. O reinado foi somente, como diz Nachmanides, lesha'a. Se Saul não pecava, infelizmente Saul desobedeceu ao profeta. Na luta da Amaleque, exatamente nesta luta que estamos descrevendo, quando Saul, já o rei estabelecido, foi saindo na luta contra Amaleque para defender seu povo, ele não eliminou o rei, ele poupou o rei. Isso foi um erro. Havia uma ordem explícita de Samuel de não poupá-lo. Ele não poupou, ele não escutou Samuel, ele poupou o rei Agag. Em outras coisas, poupou os animais, muitas coisas. Então, ele não escutou a Samuel, é lá que Saul perdeu o reinado. Mas se Saul continuava justo como ele era e obedecia, não é que ele ia perder o reinado. Os nossos sábios dizem, principalmente Nachmanides e outros, ele ia ficar com um cargo de liderança importante sobre as tribos dele, de Benjamim, de Efraim, de Menashe, sobre os filhos de Raquel. Ou ele ia ter uma posição de vice-rei, sempre o rei seria da casa de David, o rei geral seria a casa de David, que isto é a vontade divina, mas ele teria uma posição de liderança, podia ser um vice-rei, ou a segunda. Então, muito importante entender, já pelo menos nos definimos por que o reinado começou com Saul e não com David. Depois disto, que Saul pecou, e não obedeceu tudo o que Samuel mandou ele fazer, Deus mandou ungir um novo rei. Como nós vimos na semana passada, isso foi um episódio quando Samuel foi na casa de Yishai, o pai de David, na cidade de Betlehem, para ungir um novo monarca. Muito bem. Quando houve a luta contra Golias, quando os filisteus estavam invadindo Israel, atrapalhando, fazendo incursões, e o Golias blasfemando e envergonhando, humilhando todo o exército de Israel. Chegou David, todos nós conhecemos a história, David era um pastor simples, nem armadura, não tinha nem espada, ele chegou lá com sua funda e acabou com Golias. Nós sabemos isso. O rei Saul tinha prometido que aquele que vai matar Golias, ele daria para ele a sua filha, enriqueceria ele e daria a sua filha em casamento. Demorou, não foi tão fácil. O rei Saul tentou, vai às coisas, acabou dando sua filha Michal, como nos veremos, para David. Mas a partir daqui, David se tornou também um oficial no exército de Saul. Ele era um bom oficial, ele era um grande homem, valente, corajoso, e obviamente com a bênção divina. Então, o que aconteceu? David tinha muito sucesso nas suas guerras, nas suas saídas com o exército. E as moças do povo de Israel cantavam e louvavam David mais que Saul. Isto começou a dar uma grande inveja em Saul. E aqui, o que aconteceu? Aconteceram dois fatores importantes para a gente entender. Um, David foi ungido ainda 2 anos antes que Saul morreu. No reinado de Saul, mas infelizmente Saul já tinha desobedecido, David já está ungido. Ungido, o que significa? O que o profeta colocou para ele o óleo da unção, aquele óleo especial, aquele azeite, e agora ele já está escolhido por Deus. Então, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi, na verdade, para David. Saul perdeu a inspiração divina. E isto deixou Saul muito melancólico, muito com saudades, muito triste, até deprimido, a tal ponto que ele contratou David, que era um homem que sabia tocar harpa na frente para que a música acalmasse ele. Saul sofria literalmente de depressões, de momentos melancólicos, sem o Espírito Divino, ele perdeu o seu brilho, ele sentiu que a aura divina se foi. E começou a ter uma grande inveja. David tem sucesso em tudo que ele faz. Onde que ele coloca a mão? Como general, como estudante da Torá, ele era brilhante. David, que os nossos sábios dizem, Vashem imo, Deus estava com ele. Tudo que ele fazia, Alahá era como ele. Então, o que acontece? Saul tem seus momentos que ele se perde. A inveja traz o ódio, traz muitas coisas extremamente negativas e nocivas. Então, Saul quer eliminar David, literalmente. Primeiro mandando ele para os inimigos, quem sabe eles que acabam com ele. Depois para os seus próprios soldados. Depois ele mesmo, Saul, em certos momentos foi perseguindo David, duas vezes lançou uma lança contra ele. E milagrosamente ele foi salvo. Muito importante saber. Saul teve seus momentos de baixa, e nós vamos tentar entender como é possível uma coisa desse, que ele está tentando eliminar fisicamente David, mas houve. E David fez de tudo para tentar convencê-lo que ele está absolutamente um súdito devoto e que ele gosta dele. Mas não adiantou, a inveja, a melancolia era forte demais. David fez de tudo. David teve a oportunidade várias vezes de acabar com Saul. Quando ele era perseguido nas montanhas, nas grutas, duas vezes David demonstrou isso. E Saul reconheceu. Mas depois era como a doença que está indo e voltando. David cortou um pedaço do manto real de Saul. Como Saul, olha, você estava na minha mão, você passou na frente onde eu estava na caverna escondida. A segunda vez, David pegou na adaga a própria espada pequena, na verdade, o punhal de Saul. Olha, está na minha mão. Saul reconheceu, mas o tempo passado, infelizmente, David não matou Saul, podia, mas ele falou: Halila, Deus nos livre, Mishloach Yad, Mashiach Hashem, que eu tocasse aquele que é ungido por Deus. Mas, infelizmente, estas caídas de Saul eram literalmente como, na verdade, a doença está coagindo ele. Então, ele foi perseguindo David. E tem mais um fator aqui que é muito importante. Um dos grandes conselheiros de Saul, ele tinha um general que era o tio dele, Avner, mas ele tinha um conselheiro. E este conselheiro se chamava Doeg. Este Doeg, apesar de ser um sábio, mesmo sábio na Torá, mas infelizmente ele deu conselhos muito errados para Saul. É uma das coisas do ódio de Saul contra David era por causa que ele era incentivado por Doeg. Doeg não gostava de David. Doeg tentava fazer aqui uma briga eterna. Doeg tinha alguma coisa contra David todo o tempo. Então ele buzinava no ouvido de Saul que esse homem é perigoso, cuidado com ele, tem que matá-lo. Foi ele que falou, na verdade, para Saul que na cidade de Nob, dos Coanim, deram proteção para David. Saul ficou tão furioso, ele mandou matar os Coanim. Ninguém queria fazer isso, não tinha nenhum oficial que estava pronto a fazer isso. Doeg foi pessoalmente, matou 85 coanim da cidade de Nob, de tanto ódio que ele tinha de David. Então é importante entender que o ambiente estava contaminado. Infelizmente estava contaminado. Doeg incentivava a inveja de Saul. Olha, ele é sábio, olha, ele faz isto, cuidado com este homem, e assim diante. E Saul caiu nisto, infelizmente. Mas a nossa pergunta agora, neste momento, é: tudo bem, dá para entender que tinha inveja, mas até persegui-lo fisicamente? Que aconteceu aqui? Como é possível isto? Afinal, nós falamos que Saul era um sábio da Torá, sabia estudar muito bem. E o filho dele, Jonatan, era um grande Talmid Chacham, um grande sábio erudito da Torá. Então, como pode ser que um homem como Saul está pensando em eliminar David? Como pode ser uma coisa desta? Dizem os nossos sábios que Saul sabia desta tradição, que era bem clara, desta promessa, desta profecia, que Deus deu para Jacob, que sairão reis, no plural, da casa de Benjamim. Então Saul era convencido: quem são esses reis? Eu com meu filho, Shaul com Isboshet. Esse David está tendo sucesso demais, está querendo me tirar do reinado. David está querendo me destronar. Então, Saul estava convencido que David é um rebelde. Ele tem, na verdade, um din, uma halachá, como se fosse a lei de um rebelde. Pela lei da Torá, um rebelde tem direito, na verdade, do rei retirá-lo. Então, com esta profecia de Melachim Memechietzeu, vão sair das tuas entranhas, Benjamim, reis, Saul tinha certeza que isto é ele e o seu filho. Então, por isso que ele perseguia David, porque ele falava: esse David está querendo acabar com esta profecia, eliminá-la. E nós não podemos deixar isso, nós temos que acabar com David. Isso explica porque Kavner estava do lado dele, o general, o povo, os soldados, todos foram atrás perseguindo David. David era um fugitivo durante muito tempo. Por quê? Porque Saul estava convencido que David está tentando colocar em perigo esta profecia. Claro, com os maus conselhos de Doeg e o ambiente contaminado que nos explicamos. Agora que nós entendemos a relação que havia entre Saul e David, certos momentos bons, mas outros momentos muito conturbados, a tal ponto de persegui-lo e assim diante, nós vamos entender melhor ainda a grandeza dos filhos de Saul. A começar pela filha. Michal, a filha de Saul, que era uma mulher muito elevada, que os nossos sábios dizem que até tem opiniões que ela colocava tefilim. Michal, que também o Saul tentou impedir esse casamento, que estava, era a esposa de David. Michal era muito dedicada a David e gostava dele. E num certo momento que Saul estava furioso e que estava zangado e procurando David e querendo acabar com ele, ela escondeu ele na casa. E quando Saul entrou na casa dela, ela, na verdade, colocou ele para sair pela janela e protegeu ele, literalmente salvou a vida dele. Então, Michal era dedicada e não estava ao lado do pai dela. Michal era uma esposa dedicada. Uma vez criticou David, como nós veremos na aula que vem, semana que vem. Jonathan também, no começo, tentou muito fazer a ponte entre Saul e David, tentar apaziguar entre eles. Mas Jonathan entendeu imediatamente que o próximo rei escolhido por Deus vai ser David. E seu coração era ao lado de David e não escondeu isso a tal ponto que várias vezes recebeu broncas do pai terríveis. O pai dele absolutamente xingou ele fortemente. Como você está deixando o reinado? Você está envergonhando tua mãe? Você não entende que este moço vai pegar teu lugar? Mas Jonathan não tinha absolutamente nenhuma inveja de David. Ao contrário, falou para ele abertamente, você será o rei e eu serei teu vice. O Talmud nos diz, a Gemara em Baba Metzia diz, quando ela cita as três pessoas mais humildes que teve na nossa história, uma delas, o pai de Rabi Yehuda, nasceu Rabi Yehuda, o príncipe, Rabi Shimon ben Gamliel, grande homem, o terceiro, Jonathan. Jonathan, filho de Saul, abdica do reinado, abdica da monarquia, do manto real, não se importa com a coroa, para ser amigo de David, amigo de peito. Eles já viam entre eles uma aliança. A tal momento, num certo momento, Jonathan tira a roupa de príncipe que ele tem e dá para David, junto com suas armas, sua espada e tudo, e passa tudo isso para David, para protegê-lo. Várias vezes Saul, Jonathan, filho de Saul, protegeu David. E não escutou o pai dele e não matou David. E recebeu várias broncas para isso. Então ele reconheceu que David vai ser aquele que vai reinar. Os nossos sábios dizem, Nafshok shurab nafsho. As almas eram ligadas, interligadas, uma ligação muito, muito forte, uma amizade verdadeira e leal. Quando os nossos sábios querem no Talmud nos dar uma ideia que é uma verdadeira amizade, um companheirismo com a fidelidade, com a lealdade, o exemplo é David e Jonathan. Apesar que o pai estava contra, Jonathan estava do lado de David. Isto mostra um grande nível de anulação, que ele é capaz dessa anulação, tirar seu ego, nem, não pensar na sua pessoa, abdicar do palácio, tudo isto para David. Depois que ele viu que não há possibilidade de fazer esta ponte, porque os momentos de melancolia, de crise, de fobia que tinha Saul, então ele protegeu ele de várias formas, ele deixou ele, na verdade, sair, fugir, vários episódios nesses. Porém, Jonathan continua sendo um bom filho de Saul, a tal ponto que o Tanakh nos diz que eles faleceram no mesmo dia, como a gente sabe, que eles eram ligados, Haneimim, Vaneavim, Vaneimim, Bechayem Otam, em vida e em morte, eles eram inseparáveis. Mas ele estava do lado de Jonathan, do lado de David, totalmente dedicado a Jonathan e David eram interligados totalmente. É muito interessante se a gente olhar no Tanakh, na Bíblia judaica, Jonathan é chamado de Jonathan. Num certo momento no Tanakh, de repente começa a mudar. Ele aparece como Jehonatan, Jehonatan, com uma letra He a mais. A letra rei é a letra do nome de Deus. Ela aparece duas vezes no tetragrama. Então, de repente, ele se chama Jonathan. E quando é isto? Quando ele se dedica a David. Quando Jonathan resolve dedicar sua vida a David, esta amizade, ele ficou do lado, ele fez uma aliança, um pacto de amizade entre eles. A partir deste momento, ele se torna mais completo. E Deus testemunha que ele fez a escolha errada, é certa. E Deus coloca seu nome lá, rei. Então ele não se chama mais Jonathan, mas Jehonatan. Com a letra rei, H, Jehonatan. A letra E do nome de Hashem de Deus. Incrível. Mostra que ele fez a escolha certa. E Deus falou, você chegou na verdade à plenitude. O final de Saul é muito triste, como nós sabemos. Infelizmente, David ficou 2 anos já ungido, mas sem publicidade. E Saul ainda reinou, mas nesta melancolia, nessas perseguições, nesses momentos de crise. E no final houve uma guerra contra os filisteus. E infelizmente, nesta guerra, pereceu Saul com seus 3 filhos. Um deles, Jonathan. Foi uma morte triste. Os filisteus pegaram os corpos como trunfos, colocaram nas muralhas, penduraram em todo lugar, humilharam a família real. Para eles era um trunfo, uma vitória, e para nós uma perca muito amarga. À noite, os judeus da cidade de Yavesh, que era do lado leste do Jordão, foram recuperar os corpos, mas ainda esconderam e colocaram ele numa sepultura assim sem ninguém saber. Depois, David assumiu o reinado, como a gente sabe. No começo, David reinou mais sobre a tribo dele, depois reinou sobre todo o povo de Israel. 7 anos ele ficou reinando em Hebron, como nós veremos na semana que vem, e depois ele passou sua capital para Jerusalém. Após David assumir o reinado, de repente começou a ter uma fome fortíssima, mas uma fome fortíssima, uma seca, no terra de Israel. Isso deixou muita gente, infelizmente, mortos, muitos sacrifícios. David não entendeu por que esta fome. Começou a pesquisar. Será que pecamos com idolatria? Será que houve algum problema de promiscuidade, de adultério? Não achou nada. Será que o povo promete tzedakah, ajudar o pobre e não faz? Não compre sua toalha? Não achou. No final, ele consultou o Kohen, que tinha aquele pectoral com as 12 pedras preciosas que brilhavam com palavras, e de cima Deus comunicou a ele, o erro foi que não foram dados uma sepultura honrada, como se deve, uma sepultura honrada para o rei Saul, como ele merece. O rei Saul merece uma sepultura honrada, e isso não foi dado para ele. Foi escondido. Ele não está enterrado nem na parte bíblica de Israel, só do lado leste do Jordão. E não deram o kavod como se deve. Não foram feitos, na verdade, os discursos fúnebres que ele merece. Um enterro real como ele merece. David entendeu o erro. Imediatamente com seus soldados, foram para o outro lado do Jordão. Recuperaram os corpos, que milagrosamente, após 3 anos, todos estavam intactos, porque se trata de pessoas muito justas, muito especiais. Colocou-lhes caixões de honra e fechou passar esses caixões em todas as cidades das 12 tribos de Israel, para cada um sair a acompanhar esse grande rei que foi Saul. Mesmo que sofreu, mesmo que teve certos momentos de crise, deu um enterro para ele real com todas as honrarias que ele merece, e depois ele foi sepultado no mausoléu da família de Quis, da tribo de Benjamim, como se deve. E lá, imediatamente, obviamente, a fome terminou. David também, quando faleceu Saul e Jonathan, fez um poema famoso, Hatsuya, Hatsvi Israel, al Moter Halal, falou como caíram 2 grandes, Eich Naflu Giborim, como caíram 2 heróis tão grandes. E lá, num certo momento, David fala neste poema fúnebre, nesta elogia, ele fala, Tsar li alecha achi Jonathan. Olha bem, Me dói, Jonathan, que você faleceu tão jovem. Jonathan não chegou a ver, na verdade, a grande união que vai ter mais tarde, entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, como Deus sempre queria. Após o falecimento de Saul e de Jonatan, David procurou a saber se tem, na verdade, um descendente de Jonatan. Esta amizade, eles tinham um pacto de amizade. Ele ficou sabendo que antes de falecer, Jonatan teve um pequeno filho. E a babá, correndo com ele, ele caiu. E o menino estava aleijado. Então ele estava paralisado da parte dos membros inferiores. Estava numa cadeira de rodas. Este menino se chamava Mephibosheth. David mandou chamar este Mephibosheth. Mandou chamar ele no palácio e prometeu para ele: você vai ficar comendo aqui no palácio quanto você quer. Sempre, todo dia você vem aqui, todas as suas despesas, pela amizade que eu tenho com seu pai, Jonatan, você é meu convidado, todos os dias pode vir para cá. E assim foi realmente. Até um certo momento, quando David teve que sair de Jerusalém, por causa da revolta de seu filho Avshalom, que era dos castigos, como a gente sabe, sobre o episódio de Batseba, como nós falamos. Então, David saiu com toda a sua gente e Mephibosheth não saiu. Ele não saiu porque ele é aleijado, não tinha possibilidade. O empregado dele acabou pegando o burro. Mas David suspeitou que talvez tenha outras coisas, que ele ficou com do lado de Avshalom, ou que ele estava pensando que ele mesmo vai reinar. Mas, em geral, David honrou, na verdade, sua amizade e, principalmente, seu pacto com Jonatan. Ele nunca esqueceu dessas amizades. Nós vimos aqui hoje, então, várias coisas interessantes. Do lado, Saul, com a sua inveja, infelizmente, havia seus momentos de crise com David. Mas os filhos, principalmente Jonatan, estavam numa amizade muito forte. O que é interessante para nós saber é que, mais tarde, quando houve a divisão do reinado, houve o reinado do sul, o reinado do norte, as 10 tribos que chamaram o reinado de Israel, as duas tribos, quais são as duas tribos que faziam o reinado de Judá? Judá e Benjamim. Bem, estas duas que no começo eram um pouco rivais, as duas que tinham a promessa que vai sair reis deles, Saul e Isboshet de Benjamim, David com toda a dinastia davídica, mais de 20 reis, até o último Tzedaquias, todos ficaram juntos, essas duas tribos. E mais tarde, a gente sabe que perdemos as 10 tribos, foram exilados pelo rei Sennacherib da Assíria e se perderam. Hoje o povo de Israel é composto principalmente da tribo de Judá e Benjamim, que ficou é o reinado de Judá, não o reinado de Israel. Então é interessante que estas duas tribos ficaram juntos. Isso não é por acaso, isso começou primeiro da grande amizade que havia entre Raquel e Leá, fantástica, a tal ponto que, na verdade, uma irmã era devota para a outra. Isso é interessante. De um lado, Raquel era a preferida. Do outro lado, Leá chorou muito, porque não é fácil que uma é preferida e a outra é menos preferida, tá certo? Isso não é tão fácil. Os olhos de Leá eram lacrimejantes. E olha como Deus faz as coisas. Os descendentes de Leá ganharam posições permanentes. O filho Levi deu nascimento para a tribo de Levi e para os Coanim sacerdotes, algo que é eterno, de pai em filho. Judá, a dinastia davídica, de pai em filho, para sempre. David, Melech Israel Vekayam, a dinastia dele continua. Raquel, do outro lado, ela deu, na verdade, momentos importantes de glória, mas não permanentes, temporários. Yosef reinou no Egito, um tempo, terminou. Saul reinou, um tempo, terminou. O templo foi, na verdade, em Shiloh, na tribo de Joseph, por um tempo, terminou. Então, interessante aqui, mas a amizade entre as duas irmãs era muito grande. E Benjamim e Judá estão ligados. Desde quando? Desde aquela descida dos irmãos para o Egito para buscar comida. Vamos lembrar isto um pouquinho, o que aconteceu. A fome está grande no meu Oriente. Jacob pede para seus filhos descerem para o Egito, que lá parece que tem comida. Armazenaram comida. Quem é o vice-rei? Joseph. Mas ninguém sabe isso ainda. Eles desceram para lá. Este Joseph viu os irmãos, os 10, reconheceu-o e perguntou: onde está o pequeno? Benjamim, que era o irmão dele, que ele não viu tantos anos, 22 anos. Onde está? Está em casa, está com o pai, não pode vir, não pode vir, não pode vir. José falou: eu só vou dar comida para vocês se vocês me trazem o pequeno. Final da história, voltaram para Israel. Jacob não queria soltar o pequeno Benjamim. Ele falou: o segundo filho da minha esposa preferida, Raquel. O primeiro já morreu. Ele pensou que José morreu. Então, não tem já. Vocês querem me levar esse também? Mas a fome é mais forte. E num certo momento, chega o filho Judá, Yehudá, ele fala para o pai: Anochi ervenu, eu vou ser o fiador dele. Miyadi tevakshenu, pode me cobrar. Eu te garanto que vou trazer ele são e salvo de volta para casa. Eu cuido, eu pego a responsabilidade deste moço. Naquele momento começou o pacto forte entre Yehudá e Benjamim. E realmente Yehudá fez tudo para proteger este menino, até trazê-lo de volta, como a gente sabe. Então, Yehudá e Benjamim estão ligados, porque um é fiador do outro. Ele falou: eu vou cuidar dele. E assim começou isto, e por isso que no território de Israel, quando foram divididas as tribos e cada um recebeu o seu quinhão na Terra Santa, o território de Benjamim e de Yehudá está um do lado do outro. E não é por acaso. Muito importante saber isso. Na hora que tinha que pular nas águas, quando os judeus estavam frente ao Mar Vermelho, os egípcios atacando, perseguindo-lhes por trás, o deserto ao lado, não tinha onde que ir. Deus não sabia o que fazer. Deus falou: avança. Mas quem avança? Tem que ter muita fé para isso. Quem pulou nas águas? Homens de Judá e homens de Benjamim. E Deus nunca esqueceu isto. E por isso Deus falou: estas duas tribos vão permanecer. E estas duas tribos, lá eu coloco a minha divindade. Então, Jerusalém, que normalmente as cidades não se separavam em dois, mas Jerusalém, interessante, o Sinédrio, que é a corte suprema, ficava no lado de Judá. E o templo, o altar sagrado, ficava do lado de Benjamim. Deus colocou sua Shekhinah pairar dentro da tribo de Benjamim. E os dois ficavam juntos. E por isso que no final do final, quais são as duas tribos que sobreviveram a todos os exílios que hoje compõem o povo de Israel, fora os Levim e Coanim, obviamente? A tribo de Judá e Benjamim. Então, esta amizade entre David e Jonathan, ela é muito profunda. Ela começou já entre Judá e Benjamim. Eles são descendentes desses dois. Extraordinário. Mas David lamentou que Jonathan, Tsar-li alecha. Eu estou triste, Jonathan, que ele não pôde ver isto, na verdade, esta ponte que ele tentou fazer todo o tempo, que ele manteve forte esta amizade, mas hoje em dia, realmente, as tribos de Benjamim e de Judá estão ligadas. Então, nós vimos realmente as ligações destes dois reinados, o reinado de Saul e o reinado de David. Semana que vem falaremos, se Deus quiser, num episódio interessante, a conquista de Jerusalém, que até lá ainda não foi conquistada. Falaremos sobre o templo, todos os preparativos que David fez a respeito para poder Salomão construí-lo. Muito obrigado e boa noite para todos vocês.